Então, muito bom dia. O meu nome é Nuno Sá Costa, sou deputado do Grupo Parlamentar do PSD, sou o relator designado pela Comissão de Defesa Nacional para tratar do assunto da petição que deu entrada aqui na Assembleia da República. Os colegas que me acompanham, julgo que já conhecem, o deputado Jorge Fão, do Partido Socialista, o deputado António Filipe, do Partido Comunista Português, e o deputado André Pardal, também do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, ao abrigo da lei, irá ser elaborado um relatório acerca da vossa petição, que depois irá ser discutida e votada em sede de Comissão de Defesa Nacional e mais tarde em sede de plenário, tendo em conta o número de assinaturas que acompanham a vossa petição. Nos termos da lei, nós estamos aqui, efetivamente, para os ouvir, para que nos transmitam aquilo que já decorre também do texto da petição, mas para que nos transmitam aquilo que entenderem, que será tomado em devida nota depois na elaboração do relatório. Eu daria a palavra, em primeiro lugar, aos senhores e depois, no final, se algum dos deputados aqui presentes entender pronunciar-se ou usar da palavra, também o poderá fazer.
Muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a vossa disponibilidade para realmente receber mais uma vez a Comissão de Trabalhadores nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, relativamente a este dossiê que, ao longo dos dois últimos anos, criou algum incómodo pessoal a vocês e a nós, mais que somos os que sofremos com este processo. Hoje estamos aqui numa situação totalmente diferente daquela que gostaríamos de estar, porque quando, portanto, tentamos fazer essa petição, foi no sentido de que chamar a atenção do Governo de Portugal, e neste caso do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Defesa Nacional, para o erro estratégico que estariam a cometer relativamente à subconcessão dos estaleiros navais à empresa Martifer. É óbvio que o Sr. Ministro, ao longo dos últimos 12, 14 meses, sensivelmente, tem, portanto, enverdou por um caminho que, basicamente, constituiu, foi uma falácia, uma mentira, relativamente ao afirmar perante as câmaras de televisão e aos próprios deputados em sede de Comissão de Defesa, que este processo da subconcessão foi a única solução que ele encontrou, uma vez que, com a abertura a nível da Comissão Europeia das averiguações sobre os possíveis apoios que foram dados aos estaleiros navais de Viana do Castelo, no período de 2006 a 2012, e não de 2006 a 2011, como ele referia, é 2006 a 2012, que é o que consta, no Jornal da Comunidade Europeia, do dia 3 de abril de 2013, está lá. No ano de 2012, o Ministro da Defesa Nacional atual assumiu, portanto, os encargos financeiros ou os débitos que tinha com a banca no valor, através da Impordef, de 101 milhões de euros, e depois havia outro montante que fazia mais 80 milhões e por isso davam os 181 milhões. Como vocês compreenderão e saberão bem, que estão mais dentro destas matérias do que nós, as administrações, para terem a sua atividade normal na empresa, ao longo de vários anos, foram à banca, portanto, contrair empréstimos para que realmente a atividade normal da nossa empresa fosse conseguida, não é? E isso não foram fundos comunitários que nós recebemos de Bruxelas, como o Sr. Ministro fez passar na sua linguagem jurídica que ele aplicava, quis fazer passar à opinião pública, quis fazer passar aos próprios deputados aqui na Assembleia, que realmente os estaleiros navais poderiam ter beneficiado de ajudas a nível europeu, da forma como ele aplicava a sua linguagem, mas a verdade é que seria, no caso de haver uma decisão europeia, da Comissão Europeia, do gabinete do Sr. Joaquim Almunia, que não vai haver nenhuma, até porque agora o processo da subconcessão está consumado, como vocês sabem. Isso vai ser tudo arquivado. Mas se houvesse uma decisão, seria, seria os estaleiros navais de Viana do Castelo, a INVC, é devolver ao seu patrão ao Estado português. Portanto, e aqui poderíamos até estar perante uma situação onde podíamos aqui equacionar, como a nossa dívida pública portuguesa, pagámos, ainda há bem pouco tempo, pagámos uma dívida de 150 anos, que tínhamos contraído um empréstimo, e nós podíamos aqui equacionar um plafonamento de pagamentos da dívida dos 181 milhões, da parte dos estaleiros ao Estado português, em 25 anos, 30 anos, portanto, de uma forma gradual, e que isso poderia ser feito se houvesse vontade política do Sr. Ministro. Mas como desde a primeira hora, e ainda bem que ele afirmou no dia 10 de janeiro, que não era de todo deste governo, nem sequer ele no dia 10 de janeiro, quando estava lá no São Julião da Barra, disse que seria por causa dos 181 milhões de euros que iria assinar o ato da subconção, mas sim por uma opção ideológica deste governo. Foi ele que afirmou às câmaras da televisão, não sei se para, portanto, para gozar um bocadinho com a Comissão de Trabalhadores, porque foi isso que a gente sempre disse, com muito respeito e com muita educação ao Sr. Ministro, é que era uma mera opção ideológica deste governo e não uma procura de realmente uma estratégia nacional no âmbito da defesa nacional, que tem muito trabalho a fazer e muito futuramente, provavelmente aqui ao mês e meio, vamos ouvir o Sr. Ministro portanto, a fazer a divulgação da nova lei de programação militar que vai, portanto, proporcionar aos privados agora fazer mais navios para a Marinha Portuguesa. E quando a gente dizia que o Sr. Ministro estava a mentir, não estamos a chamar mentiroso à pessoa, longe disso, nem queremos faltar ao respeito ao Sr. Ministro, estamos a dizer que ele esteve imbuído e imbuiu as pessoas num espírito de mentira, porque sabíamos perfeitamente e tínhamos perfeita consciência que tudo aquilo que ele estava a fazer era um teatro de demagogia que não correspondia à realidade perante a União Europeia, perante a própria Comissão Europeia, no caso do Sr. Joaquim Almunia, e como pudemos comprovar isso quando fomos agora a Bruxelas, tivemos a oportunidade que nos foi dada pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista a nível europeu, os deputados a nível europeu e a nível da esquerda europeia, que nos possibilitaram da gente estar presente lá em Bruxelas, e onde, muito educadamente, nós também tivemos a oportunidade de, no dia 29, na apresentação do livro na Embaixada Portuguesa em Bruxelas, de Abel Salazar, confrontar o Sr. Dr. Durão Barroso, o Sr. Presidente da Comissão Europeia, e acho que todos os deputados ouviram perfeitamente aquilo que ele disse, e foi de uma forma muito clara e muito objetiva. Até podemos criticar alguma imprudência do Sr. Presidente da Comissão Europeia, mas foi bom ele falar daquela forma como falou, para que as pessoas em Portugal observem e analisem que aquilo que esta Comissão de Trabalhadores, que entrou em funções desde julho de 2012, sempre, todos os contributos que deu ao Governo, sempre os estudos anteriores que apresentou aqui, foi sempre para viabilizar a nossa empresa num âmbito empresarial totalmente diferente daquele que estava a funcionar. Porque era desajustado em termos da competitividade da construção naval. Mas isso não implicava que o Estado tivesse que abdicar da nossa empresa 100%. Dissemos sempre que a nossa empresa teria todas as capacidades para se aguentar na holding em Pordef e no setor empresarial do Estado, mas se não houvesse possibilidades e condições financeiras que permitissem ao Governo de Portugal ter esse trajeto e ter esse projeto para o futuro, a nível da própria Pordef, seria bom que o Governo permanecesse lá com uma percentagem no capital social e que desse uma autonomia, uma alternativa ao capital privado, de forma a eles potenciarem mais o negócio em termos de outras atividades complementares de metalomecânica pesada. Isto porque, como os senhores sabem, a Comissão de Trabalhadores também sempre disse, e sempre foi uma dificuldade da nossa administração, que agora temos lá os estaleiros navais de Viana cheios de material, cheios de aço, ainda agora vão chegar mais dois navios de aço. Temos ferros volvos lá, os perfis que nós tanto pedimos aqui, está tudo a chegar, todo o material está todo a chegar, não faltam. Temos lá compras para aí quase de 30 milhões de euros E quando nós viemos aqui pedir, e pedimos à senhora atual Ministra das Finanças, que desbloqueasse as verbas para a administração poder fazer a aquisição dos materiais para pôr aquela gente a trabalhar, porque nós não viemos pedir reivindicações, viemos pedir trabalho, não viemos pedir aumentos salariais, nem promoções, nem regalias, viemos simplesmente e muito educadamente a Lisboa e de uma forma muito civilizada, viemos pedir com todos os trabalhadores da nossa empresa duas vezes trabalho. Foi sempre isso que nós pedimos ao nosso ministro, foi trabalho. E lamentamos profundamente que o nosso ministro da Defesa, que no dia 28, no dia 28 de janeiro, quando esta Comissão de Trabalhadores vai para Bruxelas para tentar desmistificar de uma vez por todas todo este panorama e este loma dos 181 milhões de euros, que realmente não é nenhum problema para a nossa empresa, porque o que a nossa empresa teria que aproveitar, se tivesse uma administração realmente que visasse uma forma empresarial diferente, era aproveitar o próximo CREN, os próximos fundos europeus para revitalizar a nossa empresa em termos de tecnologia, em termos de infraestruturas, fazer uma reestruturação bem conduzida, bem feita, para que os nossos procedimentos internos fossem mais eficientes e para que nós fôssemos mais competitivos neste mercado da construção naval. Foi isso que sempre esta Comissão de Trabalhadores pediu ao Sr. Ministro da Defesa. Foram sempre estes, portanto, pontos de vista que nós colocamos ao Sr. Ministro da Defesa nas reuniões que tivemos com eles, e nunca quisemos falar de dinheiro com o Sr. Ministro. E que fique muito claro, aqui hoje, perante os seus deputados, o seguinte. Nós, além de sermos jovens, temos, e eu falo por mim, já tenho 27 anos de trabalho, embora só tenha 15 anos de trabalho nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, trabalhar à chuva e ao vento, de noite e de dia, 24 horas, conforme a nossa empresa precisava. Não estava a trabalhar em nenhum gabinete e sei o que é aquela empresa e sei o que é o trabalho. E o trabalho nunca nos assustou. Agora, o que nos assustou foram as manobras que foram realizadas ao longo dos últimos 3 anos, como a venda do aço, em que nós enviámos um e-mail para o Sr. Ministro da Defesa no dia 25 de setembro, que podemos lhe facultar aos seus deputados na próxima vez que cá viemos, a denunciar, e como vocês tiveram a oportunidade de ver na televisão, a denunciar a venda premeditada de aço certificado, que era para a construção dos navios patrulha-oceânicos, dos NCPs, navios de combate à poluição, que realmente foram vendido aquele aço a um sucateiro daqui da Rua dos Vinhos e que depois o levou para Aveiro, para os estaleiros da Marte e Fer, para construir os navios para o Douro Azul. Foi isso que nós dissemos ao Sr. Ministro através de via e-mail, dissemos-lhe outras manobras que estavam a ser feitas na nossa empresa, através do grupo russo, que se apresentou também ao processo da reprivatização e ao processo da subconcessão, onde quem acompanhou aquele grupo russo, a Viana do Castelo, foi o Sr. Mário Ferreira, da Douro Azul, e que, efetivamente, nós sabemos que há ligações com a Marte e Fer, com o empresário Mário Ferreira, e que sabíamos que todo este processo da subconcessão só iria parar num destino, que eram as mesmas pessoas que estavam envolvidas neste processo. E penso que até aqui, a nível jornalístico, houve um trabalho minucioso, sempre no sentido não de potenciar aquilo que a gente queria ajudar o Sr. Ministro a esclarecer aquilo que estava a passar com a nossa empresa, mas sim, e esse trabalho foi de uma forma para descredibilizar aquele trabalho bom e útil à nossa empresa que nós estávamos a fazer, que é denunciar a situação lamentável do incumprimento, no caso das contrapartidas, dos submarinos, onde a nossa empresa ainda hoje está por executar em encomendas, como consta na Inspeção Geral de Finanças, no documento que foi realizado em 2009 pelo atual Secretário de Estado da Administração Pública, o José Leite Martins, portanto, essa inspeção foi realizada aos Estaleiros Navais em 2009, consta lá na folha 43/79, onde diz, muito claramente, que os Estaleiros Navais de Viana do Castelo receberam a transferência do estaleiro da Flanders, da Alemanha, para Viana do Castelo, avaliado em 2004 em 250 milhões de euros. Aquela sucata que veio para lá e que foi montada uma nave, que ainda lá temos e que não foi estreada, foi avaliada por uma consultora externa, em 2010, que avalizou aquilo tudo, avaliou em 52 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de uma coisa que chegou a Viana do Castelo, avaliada por 250 milhões, e que passado 5 anos, afinal, avaliaram aquilo em 52 milhões. Houve aqui, portanto, umas mais-valias de 200 milhões que entraram de forma contabilística no estaleiro e que realmente a nossa empresa não veio a beneficiar em nada, foi sim muito prejudicada. No âmbito do resto das contrapartidas, cujo valor total, com a transferência do material e com as encomendas, correspondia a 637 milhões de euros, a Comissão de Acompanhamento das Contrapartidas e que validou as encomendas das contrapartidas, apenas validou, em termos de encomendas, 120 milhões de euros, ou 118 milhões de euros, para ser mais preciso, mas vocês isso podem verificar na Inspeção Geral lá no, em 2009. E vem lá que faltam fazer encomendas de navios do consórcio alemão aos estaleiros navais de Viana do Castelo no valor de 200 milhões de euros. Senhores deputados, em termos de construção naval, 200 milhões de euros dá para fazer muitos navios. Portanto, se o Governo de Portugal, seja também da parte do Partido Socialista, seja da parte de agora do PSD e CDS, não salvaguardar, não exigir aos consórcios onde a gente estabelece os negócios, que cumpram rigorosamente, como nós vamos agora cumprir em ter que mandar o nosso submarino, que foi construído na Alemanha, vai lá fazer a revisão e que vai custar quase 7 milhões de euros, que não cumpram rigorosamente com os contratos, então o nosso país vai ser sempre prejudicado. E isto digo-lhes com toda a sinceridade. O que mais custa é ver do desmantelamento total daquela empresa, da forma como o Sr. Ministro o fez, de uma forma premeditada, de uma forma deliberada, porque ele, desde a primeira hora, e a gente muito educadamente e através de via e-mail, E por seis vezes, posso lhe dizer, por seis vezes, nós fizemos o pedido ao Sr. Ministro para que visitasse as instalações dos estaleiros navais de Viana do Castelo, para ele poder conhecer bem aquilo que ele estava a querer reprivatizar e para ele conhecer bem aquilo que ele estava a querer vender. Porque é muito mal. Nós queremos nos desfazer do nosso património sem conhecer as potencialidades daquilo que realmente nós estamos a vender. Foi sempre numa base de educação, de respeito, de cordialidade, que nós tratamos sempre o Sr. Ministro da Defesa Nacional. E quero também aqui referir uma coisa, para que fique muito, muito claro também, porque às vezes podem pensar que os trabalhadores dos estaleiros navais ou recebiam mal os deputados, ou recebiam de uma forma imprópria as pessoas que lá iam convidadas da parte daqui da Assembleia da República ou do Governo, e é o seguinte, foi lá a Comissão de Acompanhamento das Obras Públicas, não foi? Comissão da Economia e Obras Públicas, cujo presidente era o Sr. Secretário de Estado atual dos Negócios Estrangeiros, Luís Campos Ferreira, onde também penso eu que teve o seu deputado Jorge Fão, acho que esteve presente. Isto para dizer o seguinte, vejam bem, é o peito aberto e a honestidade da Comissão de Trabalhadores. Hoje estamos a dizer isto, porque até não está a ser gravado, mas na altura que o Sr. Dr. Luís Campos Ferreira encetou o primeiro contacto, pediu-nos para que realmente a Comissão fosse lá fazer essa visita e que gostaria, pá, de visitar aquilo, mas que não gostaria que aquilo fosse um passeio, para a gente até arranjar aí 200 ou 300 trabalhadores para estar à espera dele, para fazer alguma escaramuça e tal, para não parecer, pá, que a gente vai... E a gente, muito educadamente, esteve ali a mandar uns bitaites naquela altura, e que às tantas até podia ser ministro dizer assim, ó pá, estes gajos lá estão, estes gajos arrogantes ou malcriados a receber os seus deputados, mas aquilo foi tudo feito. Dentro da boa fé, está a compreender? Porque realmente nós estávamos aqui de peito aberto, e estou-lhes a dizer isto hoje, nunca dissemos isto aqui na Assembleia da República, estamos a dizer isto hoje aqui, para que realmente fique totalmente esclarecido e totalmente, portanto, posta de parte que da parte da Comissão de Trabalhadores dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, se o Sr. Ministro nunca visitou os estaleiros, não foi por não ter condições realmente para o fazer, mas sim porque ele nunca teve vontade, nem política, nem vontade própria, de conhecer a maior empresa que ele tinha sob a sua alçada, que eram os Estaleiros Navais de Viana do Castelo, e que realmente têm todas as potencialidades para ter um futuro muito bom, um futuro muito próspero, mesmo no setor empresarial do Estado. E seria bom que os seus deputados, dentro dos poderes que lhes conferem, e que lutassem, mas mesmo de uma forma muito, mas muito aguerrida, com alma e coração, pelas empresas do setor empresarial do Estado, pelos hospitais, por tudo aquilo que é público. Porque o que nós estamos a assistir no nosso país é o desmantelamento total da presença do Estado, e assim, convençam-se de uma coisa. As pessoas criticam o Estado por estar aqui ou por estar acolá. Mas se não houvesse Estado, se não fosse Estado, naquelas aldeiazinhas lá para... não havia luz, não havia água, porque os privados não vão para lá investir sem tirar proveitos. Os privados só vão para Viana do Castelo, a Marte e Fer vai para Viana do Castelo, porque sabe perfeitamente que vai tirar de lá muitos milhões de lucro. E é só isto, portanto, e lamentar que também hoje somos 13 resistentes daquele plano de redução e de efetivos que o Sr. Ministro mandou elaborar no dia 2 de dezembro de 2013, mandou à administração lançar um comunicado para um plano de redução de efetivos, aos quais foi desbloqueada, através da resolução do Conselho de Ministros, uma quantia de 30,1 milhões, e que, a partir do dia 2 de dezembro até ao dia 31 de janeiro, apenas 129 trabalhadores tinham acedido voluntariamente a esse plano de redução de efetivos. É de mau gosto e custa-me muito a aceitar, digo-lhes isto com toda a honestidade, que além da facada e de sermos atraiçoados pelos senhores do Sindicato dos Metalúrgicos de Viana do Castelo, que dois deles, ficam os senhores a saber, são trabalhadores de estaleiros navais de Viana do Castelo, um deles até era da antiga Comissão de Trabalhadores, foi o mesmo sindicalistas que há 2 anos e meio, perante a apresentação de um plano de reestruturação, onde previa, numa primeira fase, mas até viemos a saber a posteriori, que era no prazo de 3 anos, confirmado pela Comissão de Trabalhadores anterior, a redução de 380 efetivos, os mesmos sindicalistas que há 2 anos e meio disseram aos trabalhadores: vamos para a rua, vamos contestar este plano, porque realmente não queremos despedimentos e muito menos não gostamos da forma como foi apresentado isto no hotel Axis em Viana do Castelo. São os mesmos sindicalistas que, passado 2 anos e meio, foram ao Sr. Ministro da Defesa Nacional, José Pedro Aguiar Branco, dizer assim: Sr. Doutor, pare lá. O senhor não vai despedir nem 380, nem 400, nem 500. O senhor vai mandar os 600 todos, vai mandar toda a gente embora, porque também assim nós também vamos e recebemos a nossa indemnização. Porque um recebe 120 mil euros, é verdade. Algumas pessoas ficaram preocupadas com o vice-presidente da Câmara de Viana do Castelo, que ia receber 180 mil euros por ter 30 e tal anos de estaleiro. Mas os sindicalistas que vieram e vão vir aqui à Comissão de Inquérito, um deles recebe 120 mil euros e o outro recebe 90 mil e já não está naquela empresa há 25 anos, que é o coordenador dos metalúrgicos de Viana. E não sabe o que é aquela empresa, não sabem o que é trabalhar. E, lamentavelmente, o senhor ministro, com a categoria política que tem, jamais alguma vez precisava, além de naquele momento ter o infortúnio que lhe aconteceu, daquela lesão no perónio, ter que andar com 2 muletas, jamais alguma vez necessitava que lhe aparecessem 2 muletas de Viana do Castelo, dos sindicalistas, para ele se apoiar e sair bem desta cena toda e conseguir colocar uma frase no âmbito nacional que tira a dignidade aos trabalhadores estaleiros navais de Viana. que é aquela frase, como vocês todos ouviram, que é o plano social para os estaleiros navais. Nós não somos, e com o devido respeito pelos sem-abrigo, não somos nenhum sem-abrigo, nós somos trabalhadores qualificados e certificados na construção naval, queremos trabalhar na construção naval, porque nós queremos trabalhar, não queremos trabalhar, nós não somos sindicalistas, nós somos trabalhadores de estaleiros navais que queríamos que aquela empresa fosse viabilizada, que aquela empresa tivesse futuro, e foi por isso que a gente sempre lutou, os seus deputados, até à última instância. Só não fomos mais cedo à União Europeia, fiquem os senhores a saber, só não fomos mais cedo à União Europeia porque a administração nunca se disponibilizou a pagar as viagens à Comissão de Trabalhadores, como também em termos de informação, quer do VAR no âmbito daquilo que a Comissão de Trabalhadores tem direito, em termos de informação da própria, do interesse da nossa empresa, não só através dos direitos dos trabalhadores, porque a Comissão de Trabalhadores, acima de tudo, também deve zelar os interesses da empresa. E foi isso que nós sempre fizemos desde o primeiro minuto que fomos para lá, para a nossa empresa. Não só da venda do aço, como outras coisas mais que não vamos estar aqui a enunciar que se realizaram na nossa empresa. Porque é daquela casa que nós levámos o dinheiro para sustentar a minha casa. E ali, aquela empresa, eu posso estar contra as pessoas, mas aquela empresa nunca me faltou com um cêntimo ao final do mês. E tenho o dever, intransigentemente, de defender até à última da hora. Digo-vos isto com toda a honestidade que havemos de o fazer com toda a dignidade até à última da hora. Porque aquela empresa merece, aquela empresa sempre tratou bem as pessoas e aquela empresa não merecia, com 70 anos de idade, estar a passar pelo vexame que está a passar. Está a compreender? Porque isto é que revolta a forma como os trabalhadores saíram agora a chorar, dando a sensação aos seus deputados aqui do governo e aos seus deputados da oposição que realmente os trabalhadores queriam dinheiro. Não, os trabalhadores não queriam dinheiro. Os trabalhadores, e como os senhores sabem, e não sei se algum de vocês é jurista, mas os juristas trabalham muito no prolongar do tempo para saturar as pessoas. E foi isso que o seu ministro fez. A tática dele foi retardar o mais possível a decisão para, a nível psicológico, a nível anímico das pessoas, poder realmente dar a machadada final como conseguiu, e ele está de parabéns, e é óbvio que ele conseguiu os objetivos dele. Esperemos muito sinceramente que um dia o Sr. Ministro, que passa muitas vezes em Viana, que ele vai muitas vezes para Caminha e para Moledo, porque ele mora a 45 minutos de Viana do Castelo, ele mora na Foz do Porto, como vocês todos sabem, um dia ele olhe para os estaleiros e diga assim: foi eu que encerrei aquela empresa. Porque quando nós falamos do grupo Martifer, o medo que nós temos é que a Martifer às vezes é um grupo, como os seus deputados sabem, que não é muito estável em termos de áreas de negócio. Às vezes tem uma área de negócio e passado 3, 4 anos vende. E é isso que nós tememos em Viana do Castelo. É que depois de acabar as encomendas dos navios asfalteiros e de outras encomendas, que os estaleiros encerrem a sua atividade e que depois seja lá montada outra coisa, que nós sabemos que há outras coisas por trás, não vamos estar agora aqui a falar, mas sabemos perfeitamente, e é isso que nós tememos, porque nós o que queremos é que aquilo tenha muito trabalho e que dê emprego a muita gente. Da minha parte, Sr. Deputado, é isso. Não sei se o meu colega deseja também. Agradeço a vossa atenção e desculpem lá alguma coisa.
Embora no essencial tudo já tenha sido muito
bom. Mais umas questões. Ou mais umas notas, digamos assim. Antes de mais, lamentar duas situações, porque vejo que falta aqui, portanto, no menos ou no mínimo, um deputado da coligação que suporta o governo, e acho que isso é mais um episódio, vou dizer assim, da falta de respeito tem havido em relação aos estaleiros na Vajinha do Castelo e aos seus trabalhadores. Para além dessa questão, embora eu não, como devem calcular, seja totalmente leigo no que diz respeito à questão regimental, penso que é assim que se diz, portanto, de funcionamento do Parlamento, da Assembleia da República, quer dizer, acho que, embora nós, a gente esteja aqui com um espírito de missão, como tem sido o nosso apanágio, acho que é completamente estapafúrdio a gente estar aqui a discutir isto depois de se ter cortado a cabeça, as mãos, os pés e sei lá mais o quê aos estaleiros na Vajinha do Castelo. Acho que é, digamos que não dignifica esta casa, não dignifica a casa da democracia, ou pronto, democracia entre aspas, vou dizer assim. Em relação à questão que o meu camarada António Costa referiu, à questão ideológica, pois, é verdade, nós andamos um ano e meio a dizer ao seu ministro, embora entre quatro paredes, que isto era uma questão realmente ideológica. O seu ministro, muitas vezes, publicamente, qual virgem ofendida, manifestou-se muito indignado em relação a algumas declarações que foram preferidas, mas eu chamo-lhe mesmo mentiroso, sem problemas nenhuns, porque ele disse-nos várias vezes que isto não era ideológico, que era meramente uma questão circunstancial e de obrigatoriedade no que diz respeito ao processo falacioso da Comissão da DGCOM. Portanto, tendo em conta as declarações que ele preferiu no dia 10 de janeiro, onde muitas vezes Salazar descansava, é mesmo, agora podemos mesmo chamar mentiroso. Eu, pelo menos, assumo essa responsabilidade sem problema algum e sem problema nenhum. Mas queria também acrescentar aqui uma coisa. Isto não é ideológico. Isto é muito mais do que isso. Isto é aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu no nos chaleiros na Viana do Castelo foi nem mais nem menos um saneamento de classe. Foi um saneamento de classe que já há muito tempo que era pretendido, e eis que, enfim, depois de 40 anos se criaram condições para isso acontecer. Aqui o meu camarada disse que o ministro está de parabéns. Eu acho que não tem nada de parabéns. Eu acho que ele devia estar envergonhado por aqui, o ministro e o governo, por aquilo que acabaram de concretizar. Só mais duas notas. Eu sei que se calhar aquilo que estou a dizer há de ser um pouco incomodativo para alguns de vós, mas eu vou dizer se calhar mais uma coisinha que será também incomodativa. É que, assim, infelizmente, os senhores que durante os últimos dois anos chumbaram todas as propostas que foram colocadas ao plenário no sentido de viabilizar a empresa, tanto por parte do Bloco de Esquerda, como por parte do PCP, como também por parte do PS, eu vou já terminar. Sim, eu vou já terminar. Muito bem, eu vou já terminar. Não, porque é assim, se realmente os deputados do CDS e do PC soubessem o quanto custa vestir um fato macaco e trabalhar ao frio, à chuva, e a gente queimar-se, e a gente magoar-se, cortar-se, andar lá às cabeçadas dentro do navio, e por aí fora, se calhar vocês tinham, portanto, outra visão em relação às coisas, e em relação àquilo que é a nossa profissão, em relação àquilo que é a metalurgia, e, portanto, isso também será uma pecha e terá sido um problema. Só mesmo para terminar, só deixar aqui uma nota. Vocês não têm a noção, mas nós temos, infelizmente, e isso já começa a ficar bem patente, portanto, dos danos sociais que a destruição dos estaleiros navais e do castelo vão acabar por como é que eu ia dizer, por proporcionar, digamos assim, àquela gente, àqueles trabalhadores, à cidade e ao concelho. Já se nota alguns problemas até a nível de alcoolismo e por aí fora, e enfim, é aquilo que temos e tenho dito.
Muito bem, muito obrigado aos dois. Eu, antes de passar a palavra aos meus colegas, queria só dizer, em primeiro lugar, dar as boas-vindas à deputada Marina Aibeck, que veio cumprir as cotas nesta audição e ainda chegou a tempo. Dizer-lhes que não esqueci-me no início de lhes dizer isto, que houve um atraso de uma semana ou uma semana e meia em virtude do reagendamento disto, umas vezes por minha causa, outras vezes por causa de outros colegas, pronto, porque a agenda de facto não é igual para todos. De qualquer maneira, dizer-lhes também duas coisas muito rápidas. Eu, como deputado relator, e apesar de ser do grupo parlamentar do PSD, e o meu colega também que aqui está, e todos os outros, presumo, que aqui estão, estamos aqui como deputados da Assembleia da República, não como emissários do Governo. Nem estamos aqui para calcionar, seja o que for, pelo menos nesta sede. Eu tenho a minha opinião, como é óbvio. Ao elaborar o relatório sobre esta petição, irei dar a minha opinião, mas irei também fazê-lo de forma límpida e transparente, transmitir no relatório tudo aquilo que consta da petição e que os senhores aqui vieram dizer. Portanto, queria deixar isto bem claro, porque não estamos aqui por forma a branquear, seja o que for. E dizer-lhes também que, no que me toca a mim, do ponto de vista pessoal, tenho todo o respeito pelos trabalhadores de Viana do Castelo, dos estaleiros de Viana do Castelo. E dizer já agora que eu, apesar de ser hoje deputado, já trabalhei na construção civil. Sei o que é trabalhar à chuva e ao sol. Sei o que é trabalhar com frio e acordar às 6 da manhã para cartar baldes de massa e chapar massa nas paredes. Portanto, dizer-lhes que, desse ponto de vista, e apesar de hoje desempenhar as funções que desempenho, eu sou de Baião, de um concelho que é bem perto. Por acaso, costumo passar férias em Vila Praia de Âncora e, portanto, na vossa área de residência, em Viana, não tenho muitos amigos. E, portanto, por aí estaremos, ou pelo menos eu estarei munido daquilo que é necessário, segundo aquilo que disse, para perceber quais são as vossas dificuldades. Agora, queria passar a palavra, eu não sei, se calhar por uma questão ao Jorge Fão, porque depois teria que se ausentar, se os colegas permitissem, e depois...